Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Salve, salve! Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui iniciando mais um Diário do Médio Terreiro. Eu sou Rodrigo Queiroz e estou aqui junto com o meu companheiro Luiz nas operações técnicas dessa nossa transmissão, para que hoje, de fato, não tenha nenhum problema, para que nenhum íncubo, nenhum súcubo, nenhuma demanda possa impedir a nossa transmissão. Ontem foi barra pesada, né, senhoras e senhores? Ontem foi bem difícil para nós. E deixa eu pôr aqui a parte dos comentários de vocês para poder ver também. E hoje o tema é, então, isso, né? Vamos falar dos íncubos e súcubos. O que são esses seres obsessores? Dentro das tradições cristãs é considerado demônios, né? Que vem aqui e consome a energia sexual das pessoinhas encarnadas durante o sono. Que parece, assim, a gente colocando num tom de brincadeira, parece algo quase prazeroso, né? Parece algo que é bem-vindo para alguns mais perturbados. Mas não é assim que funciona. A parada é sinistra e é disso que a gente vai falar hoje aqui. E aí, então, eu já quero, antes de tudo, dar aqui meu bom dia para Paula Donato, Leandra Tatiane. Ô, Luiz, avisa a Sara que eu não mandei o link nos grupos do Telegram para ela fazer isso agora rapidinho. Damares, Marco Antônio, Sérgio Alves, Roweber, Cláudia Santos, Lenine Tarô, esses são os membros aqui do canal. Estela, bom dia, que bom que vocês estão aqui. Vamos já fazendo o seguinte, né? E avisa a Sara que a gente está com a descrição no vídeo de que o Pai Rodrigo explica no detalhe a função dos elementos utilizados na tronqueira. Ah, que belezinha, hein? Hoje é o dia da gente dar voadora na equipe, hein? Então, íncubos e súcubos, e não tem nada a ver a descrição do vídeo. Depois vai ser alterado aí. A gente tá aqui hoje, ó. Vocês que estão chegando, já vai fazendo já a sua liçãozinha de casa. E a manutenção do Garbo Elegância. O Garbo Elegância é algo que é conquistado por aquelas pessoas que chega, dá aquele like maroto, curte o vídeo, né? Já leva já o link lá nos grupos do WhatsApp, compartilha com a turma, chama a turma para vir junto. E olha só, verifica sua inscrição no canal. A gente descobriu que mais de 40% da audiência não é assinante do canal, mas é recorrente, vem aqui com uma certa frequência. Eu acho isso eu acho bastante deselegante, eu acho feio. Então só se inscreve aí, e se você garante que as suas notificações ficam ativadas, então você recebe o aviso sempre que a gente publica coisas aqui. E sabia que a gente publica coisas todos os dias? Esse canal de Umbanda é o canal mais agitado da comunidade YouTube da história. Então, não perca tempo e já se inscreva-se e deixe suas notificações ativadas aí. E vamos seguindo, então, com a nossa transmissão. Tito chegou aqui, Gabriele Cuba, bem-vindo, bom dia, senhoras e senhores. E, ó, hoje eu vou falar, então, disso. E nosso WhatsApp, Luiz, precisa fixar aí no chat. Nosso WhatsApp do diário é o 11-5196-3440. 11-5196-3440. Vai ficar fixado no chat para você depois mandar alguma pergunta por áudio no nosso WhatsApp, a gente transmite aqui, tá bom? Vamos lá, afinal de contas, que espíritos são esses que vêm na noite, durante o sono do incauto, pervertido, e tem a sua energia vital esgotada a partir desses seres? Íncubos são os espíritos de fisionomia masculina que possui seres femininos, pessoas, né, do sexo feminino, a consumo da sua energia sexual, que é a nossa energia vital, inclusive. E os súcubos são espíritos femininos que possuem pessoas masculinas para fazer a extração da sua energia vital. Eu sempre tento lembrar de um filme que eu assisti e eu sempre esqueço. Não lembro se é São Patrick, que mostra. É um filme que mostra com muita qualidade esse assunto, inclusive. Deixa eu pôr aqui. Não é para ligar no WhatsApp, é para mandar áudio. E não é para mandar texto. É para mandar áudio, tá bom? Texto eu já tenho o chat aqui. Esses seres, eles são, a princípio, né, eles são identificados como demônios que possuíam pessoas na era medieval, a gente tem registros, e que a igreja e os padres exorcistas interagiram com essas figuras. E eles são identificados dessa forma mesmo, que eles realmente possuem as pessoas quando estão dormindo e têm relações sexuais ali. Já vou falar mais no detalhe isso. Mais tarde, pessoas que projetam, médiuns projetores, né, que saem do corpo, conseguem também identificar isso, né? Ver do lado espiritual esses seres realmente pendurados. Luiz, se puder pegar aí na internet umas duas, três imagens, tenha bem fácil de que ilustra, né? Essas figuras possuindo seus hospedeiros. Aí você me avisa, a gente chama na tela aí, tá bom? Fazer live com o Luiz é muito fácil, né? Fala aí. Aí vocês vão poder ter uma ilustração. Agora, quando esses seres estão sob a sua ação, né? E a pessoa que está sendo hospedeira desses seres, a gente não chama de demônio porque a gente não crê nessa característica, né? Mas é um ser bestial, é um ser realmente completamente entorpecido dessa necessidade. São deformados, eles são asquerosos, eles são estranhos. Médiuns que fazem projeção também identificaram esses seres em pessoas em estado de sono. E aí o que que acontece? A gente tem registro de pessoas que relatam mesmo de durante a noite estar sob manipulação desses seres e de sentir mesmo no corpo a textura, o peso do corpo, né, desse ser. Eu tive contato uma vez com uma mãe de santo na época e ela me mostrou assim marcas no corpo, arranhada, hematomas, e ela dizia que ela estava sofrendo esse tipo de ataque. Esse era o relato dela. Então, a gente tem uma série de relatos sobre isso, alguns possíveis registros, e por mais que pareça extraordinário, eu tenho que dizer, é o tipo de obsessores bastante comuns. Não é tão incomum quanto talvez a gente é levado a crer. É bem comum. E por quê? Porque a gente vê cada vez mais a humanidade bastante entregue às necessidades dos prazeres da carne, né? Dos prazeres sexuais. E é nesse lugar, quando a pessoa começa, primeiro ela começa a ter um desvio ou um excesso, né, emocional, comportamental, do uso ou da busca do prazer sexual, da energia sexual, de uma forma disfuncional. Talvez hoje em dia você queira dizer assim: ah, mas o que que é disfuncional? Disfuncional é, por exemplo, quando você está a maior parte do tempo em função dessa busca, dessas experiências. E você deixa de ter uma vida mais produtiva, focada e saudável, muito em função disso. É um tipo de vício, né? Existe a adicção sexual, né? Que a gente chama do ninfomaníaco, ninfomaníaca, é um tipo de disfuncionalidade, né? Então, sem muita firula, né? Sem muita viagem na maionese, é um fato, né? Tudo aquilo que você tem um exagero, você tem uma necessidade exagerada de envolvimento, você gera disfuncionalidade, tudo aquilo que perde o equilíbrio, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, muitos jovens, não só jovens, mas começa na adolescência, ali na jovens adultos que relatam muitos, tem muitos casos, gente, vocês não fazem ideia de que estão completamente dominados pela pornografia, estão hipnotizados pela pornografia. E isso é um sintoma, isso é uma constatação, né, de pessoas que estão disfuncionais. Tem gente que fica adicta nesse sentido, não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue fazer nada porque tem uma relação sexual com vídeos, né, mais de 10 vezes no dia, né? Então é uma coisa nesse sentido. Então, primeiro a gente tem que compreender assim, e por que eu estou dando essa introdução a princípio, porque é necessário que a gente entenda, acima de tudo, que em alguma instância você abre esse portal, né? Você, por algum lastro, por alguma questão dentro de você às vezes tenta fingir nas suas relações uma postura equilibrada, mas emocionalmente você está disfuncional, psicologicamente você está disfuncional. Então, é nesse ponto que esses seres podem te identificar e querer se conectar com você. E eles têm um tipo de ação muito perversa, muito complicada, porque eles esperam o momento em que você está completamente vulnerável e desarmado. É difícil você estar aqui nesse momento de estar acordado, lúcido, aqui durante o dia, esse ser vir acoplar em você e começar a te sugar, porque você está em maior domínio sobre si mesmo. Mas quando você já está sob o efeito dessa obsessão, quando você dorme, você vai ser investido, né? O seu corpo está vulnerável, ele se conecta ali e também paralisa o seu espírito. E você é entregue. E como eu identifico isso, Rodrigo? Normalmente, você percebe depois de sucessivas noites em que você está tendo sonhos, parece sonhos sexuais, eróticos, e que eles vão evoluindo com uma coisa cada vez mais agressiva, mais intensa. Mas o maior revelador, porque sonhos eróticos todos nós temos, né? Vai ter, Você está numa situação que faz um determinado período que você não ativa a sua energia sexual, você vai possivelmente ser levado a esse tipo de extravasão mental. Mas não é uma coisa cotidiana, assim, diária, né? Então você já consegue fazer esse balanço. Mas quando você tem um sonho natural, erótico, você acorda bem, normal. Quando você está sob obsessão, você vai acordando cada vez mais esgotado, cada vez mais cansado, como se de fato, fisicamente, você tivesse tido relação sexual a noite inteira, né? Só que é uma extração energética que traz, suga a sua vitalidade. Então você vai deprimindo, deprimindo. Esse tipo de obsessão, ela atua depois diretamente no seu campo mental. Isso gera a doença mesmo, depressão. Vai levar você também a uma depressão. Como no, nos primeiros contatos com esse ser parece prazeroso, né? Nossa, sonhei aqui com uma pessoa maravilhosa, gostosa, delícia, porque isso toma a forma maravilhosa que você acha na sua cabeça, né? Aí você sonha uma vez, você sonha outra vez, você sonha outra vez, e daqui a pouco você já não aguentando mais, né? E é isso. Então, vai ficando cada vez mais intensa essas atividades. Dificilmente você comenta com alguém. A hora que você percebe, já está a volúpia, né, disso já está um bom tempo. E você normalmente você só vai se dar conta que não está saudável, tem alguma coisa errada, tardiamente. Já há um enraizamento disso daí. E normalmente a pessoa que está sob esse efeito, quando ela vai ter relação sexual de fato, ela fica impotente, fica frígida, fica sem libido. Por quê? Porque está tudo extraído na noite, né? Ou ali sob o efeito desse ser. Então, também é uma estratégia. Eu sugo você aqui, você não consegue ter dispersão ao longo do período que você está lúcido, depois da noite de novo, sugo mais. Então, uma outra forma de você identificar quer dizer, eu estou tendo sonhos eróticos, acordo cansado, e quando eu vou ter relação com meu parceiro, minha parceira, alguma coisa assim, eu não tenho libido, não tenho potência, a coisa não desenrola. Isso é uma coisa a se pensar. O Márcio diz assim: é uma ação de vampirismo. Temos imagens. Então, veja só, o Luiz vai projetar aqui para a gente ver como é mais ou menos, né, a figura aí, ó. Aqui é uma ilustração que enfatiza os seres demoníacos, mas para a projeção mental da pessoa obsediada, olha, essa é uma figura muito emblemática, né? Ficam ali, ó, em cima de você. Tem mais, Luiz, mais. Ah, isso aí, ó. Então, eles estão ali sugando, mas está projetando, né, dentro do imaginário dela, cenas e figuras que para ela é interessante, né, para a pessoa obsediada, né? E aí já é meio videogame, né? Olha aí, retratações mais medievais. Então não são seres recentes, assim, de entendimento. Já são alguns séculos que identifica esse ser. Agora, voltando de fato à nossa constatação, né? O que eu acho importante é assim: ah, eu sou uma vítima. Então, ninguém é vítima, tão vítima quanto gostaria que fosse. Eu vou sempre enfatizar isso daí, para que você não alimente essa postura mais infantilizada diante o fato, né, do que você é. Primeiro, há alguma coisa desajustada em você que levou a sinalizar, a flertar com esses seres de alguma forma, que eles viram, pô, ali tem um espaço. Porque veja só, a relação da dimensão espiritual, mesmo de seres obsessores intencionais, aqueles que saem para predar pessoas encarnadas, eles têm um procedimento covarde, né? A princípio, eles são covardes porque eles querem pessoas que vão facilitar o processo deles. Eles não vão investir em pessoas que estão blindadas, estão organizadas, que estão amparadas. Pô, para quê? Se tem tanta gente disponível, né? Então não há esse fetiche, ah, eu vou pegar a pessoa ali que tá toda cheia dos Exu em volta, tá tudo bonitinho, tudo organizado, não, né? Então, pode se quebrar isso com água benta? Não. Só vai ficar molhado só, né? Você quebra isso com um processo bastante intenso, né? Sexo promíscuo, visualizações excessivas de filmes góticos atraem com mais facilidade esses espíritos. É, quando a gente fala o que é um sexo promíscuo, aí entra numa subjetividade moral. A questão não é essa, não é como você faz sexo, né? Mas talvez com quem, né? É, talvez como que você está administrando a sua potência sexual emocionalmente, né? Psicologicamente. Portanto, muito cuidado com isso. Ah, então o sexo que não é promíscuo é o quê? E o promíscuo é X. Não, aí a gente vai começar a virar Zé Regrinha, né, do coito. Não é isso, não faz o menor sentido isso. Mas é em que contexto, com que afeto, né? Então, quando a gente fala assim, o sexo totalmente voltado para a sua experimentação do prazer, e só por isso, e cada vez mais em função disso, e não gera relações afetuosas, aquilo te desgasta, né? Então, não, aí você começa a perceber que talvez você esteja indo por um caminho vicioso. Acho que esse é o lugar. De fato, o consumo de arte erótica, né, pornografia, quando isso sai de um controle e isso fica intenso, então você tem que perceber o seguinte: como que está ficando a sua compulsão por aquilo? Essa é a balança, né? Dizer que assistir filme erótico já é um problema, não, não é um problema, né? Pode ser interessante, eventualmente. Agora, não é isso. Agora, com que compulsão? Com o que que você abre mão para poder estar consumindo isso? Acho que você precisa entender o seguinte: é importante identificar a sua relação com a experiência sexual, com a necessidade do prazer sexual, ela está começando a fazer você renunciar coisas importantes, renunciar relações efetivas, renunciar momento de trabalho, momento de estudo, de produtividade, para poder estar ali em função daquilo. É aí que você começa a ver uma disfuncionalidade. Então, é isso, né? Quando você está disfuncional nisso, porque tem o outro extremo, né? A pessoa completamente reprimida buga. A pessoa completamente reprimida na sua energia sexual, né? Que tenta boicotar a sua própria experiência sexual, sua energia sexual e psicologicamente, emocionalmente, isso não é organizado. Então ela não tem relações de fato efetivas, ela mas dentro dela está tudo desorganizado. Ela também é uma pessoa que entra em disfuncionalidade. A nossa maior fragilidade é exatamente a nossa dimensão sexual. Aqui na vida material, nessa dimensão da existência, um dos maiores desafios é aprender a lidar com a nossa potência sexual, que ela, quando organizada, é o que condiz para o ser humano a maior das potências, leva ele à expansão de consciências extraordinárias. E quando ela não está organizada, é o caos, é o inferno, e que atrai esses seres obsessores, né? Então, mas o problema é que quando eles criam vínculo, é muito difícil. Porque o que eu falei? Eles criam raiz no seu campo energético, porque no começo é gostosinho, prazerosinho, né? Então, imagina, você não consegue ter um parceiro, uma parceira, mas nos seus sonhos é tudo delícia. Ai, nossa, como eu gozei nessa noite. Aí depois na outra, depois, daqui a pouco começa a ficar violento, começa a ficar uma coisa excessiva, e uma coisa, né, começa a ser perseguido, você não quer isso, e aí e a coisa vai evoluindo para ser uma coisa cada vez mais exagerada e bestial, né? E aí você está acordando esgotada, você tá perdendo sua concentração, você está perdendo sua vitalidade, você não consegue mais ter vitalidade. A hora que você vê, você está doente, é isso. E é quando a pessoa já está doente, já pirando, já não consegue mais se organizar, é que ela vai buscar ajuda. Esse é o problema, né? E quando ela vai nessa condição buscar ajuda, aí uma situação que exige uma manobra bastante estratégica, porque você não rompe. Se você faz o rompimento imediato desses seres, a pessoa obsediada, ela tem uma outra perda afetiva ali. E pode descambar para um declínio emocional muito grande. Agora, o que me deixa deprimido é o seguinte: quando eu vejo que a gente está com mais de 150 pessoas assistindo e só tem 100 curtidas, eu fico pensando que um terço da audiência são pessoas deselegantes, facinho de ser obsediadas, que estão aí. Chamando o obsessor dos infernos para poder dominar ela. Então fica a dica: você mantém a sua blindagem, a bênção e o garbo elegância quando você mete o dedo no like. Você clica no joinha, você dá o gostei aí, né? E aí vai fechando as portas. Não deixa eu chateado com você, porque senão eu paro de vir aqui falar. Vamos lá, então mete o dedo no like aí, verifica se você está inscrito no nosso canal. A gente está querendo chegar nos 200 mil em breve, estamos lá e depende de você, só de você, obsessor dos infernos. Então a gente vai continuando aqui o nosso assunto, né? Acho que deu para entender aqui. Que se você não curte, você não se blinda. É, preciso dar. Tá chato, né? Fazer. Pessoas que não me conhecem não conhecem minha ironia. Então tem que sempre fazer o disclaimer. Ah, é brincadeirinha, brinks. Né? Eu tô brincando, você não entendeu. Mas na verdade é verdade. Bom, então o que que acontece? Vamos fazer o seguinte: agora eu já expliquei o fundamento, expliquei como funciona. E vou dar uma orientada de mais ou menos como pode ser, né, o processo de resolução. Então vamos lá. Se você estiver se identificando, né, se você estiver se identificando, talvez, puxa, faz tempo que eu estou me sentindo assim, estou tendo sonhos assados, então vale a pena. Você realmente refletir, né? Não é tão incomum pessoas sob essa obsessão. É bastante triste e preocupante, mas infelizmente não é tão incomum, né? Quando você identifica isso, não tem como resolver isso só pela via espiritual. Veja só, quando você vai num terreiro, um exemplo, né? Você vai lá num terreiro. Aí a entidade lá, de repente, uma entidade qualquer, vai falar para você, fala assim, ô Sérgio, você tá aí com um obsessor sexual aí, você tá falando essas coisas, eu tenho que te dizer, você tá mesmo sendo sucubado. E aí, isso diz muito sobre você, Sérgio, né? Então, se você tá sob essa influência diz muito sobre você emocionalmente, no seu campo comportamental e psicológico. As entidades não têm tempo para ficar fazendo uma terapia, poder lidar com as questões internas sua. Elas têm tempo restrito ali, alguns minutos no atendimento, fazer o trabalho espiritual, ela vai comer, e aí ela vai dar a orientação, você vai voltar aqui tantas vezes, a gente vai trabalhando você. E paralelamente, aí você tem que procurar ajuda profissional. Imediatamente procurar um psicólogo, um profissional da psicologia, para iniciar um tratamento, um acompanhamento, onde vai te conduzir a tomar contato consigo, com suas experiências, com suas memórias, com suas questões internas. E num processo que não é rápido, né, você vai tomando contato com as suas fragilidades, suas vulnerabilidades, vai sendo instrumentalizado para lidar com isso. Então, essa reforma é no alicerce, né? Esse conserto é na base que você vai ter que se ocupar de cuidar. Paralelo a isso, você está indo lá no terreiro recebendo as orientações. Tão logo você toma consciência e decide um tratamento, eles já vão afastar esse espírito, já vão criar uma blindagem em você, mas essa blindagem ela é derrubada por você a qualquer momento. Então você não pode confiar só em você. Você tem que estar sob um acompanhamento profissional também. Então, a maior dificuldade de sucesso nesse tratamento é justamente porque a pessoa ou ela não é completamente orientada a respeito dessa dimensão de cuidados que tem que ter, ou mesmo quando ela não aceita, ela acha que tudo que é espiritual tem que ser resolvido espiritualmente. Então é uma coisa que vai e volta, né? E ela não organiza, né? Ela não aprende a organizar o seu padrão, os seus hábitos, o seu comportamento. Então, aí não há milagre de fato. Então, aí a pessoa vai ter realmente dificuldade. Cuidado com isso. Olha só, masturbação é saudável, sexo é saudável. Agora, como isso é administrado emocionalmente em você é que precisa ser avaliado. Se você você tem que ter uma métrica para você. Eu não posso dizer qual a quantidade que é saudável. Cada um tem a sua coerência. Mas se você começa a se masturbar excessivamente a ponto de não conseguir parar, começa a se machucar para continuar se masturbando ou coisa parecida com isso, você não está funcional. Você está disfuncional, né? Então, o teu senso crítico a respeito de si mesmo, e isso, essa régua, ela é muito individual, mas o que eu posso dizer de uma régua genérica, né, é assim, quando você começa a ser disfuncional, pense sobre isso, tenha o um senso crítico. Eu conheci pessoas que veio trazer em situação de desabafo, né, enfim, de busca de orientação, já vi casos do jovem comentar assim, ó, eu paro, ela tinha um trabalho, né, era empregada, ela parava, ia pro banheiro, se masturbava e voltava, e fazia isso ao longo do horário de trabalho 3, 4 vezes. E para ela fazer isso, então a cabeça dela não focava no trabalho. Em algum momento começa aquela obsessão imaginativa, aquela coisa, aquela pulsão, e ela tinha que parar. Então assim, a pessoa foi depois dispensada do emprego, perdeu o emprego porque estava improdutiva, né? As pessoas não entendiam porque ela ia tanto no banheiro e não era tão rápido, né? Não era uma cagadinha e saía, uma mijadinha e saía, né? Ela ficava ali alguns minutos fora do normal, e aí começou a ser realmente cobrada, e ela não conseguiu. Então, esse é um caso que eu acompanhei, que a pessoa é muito envergonhada, muita dificuldade de falar disso, porque a gente tem muito pudor sobre esses assuntos. Ela, a hora que ela viu que ela perdeu o segundo emprego em função dessa pulsão, ele achava que era normal. Pô, eu sou viril, eu sou potente, né? Não, aí viu que não, peraí, tem alguma coisa errada comigo, né? Nesse caso que eu tô contando, ainda não tinha esse obsessor instalado, mas já havia uma disfunção psicológica, emocional, comportamental ali que talvez o próximo passo fosse isso, né? Então precisa de ajuda. Tá bom? Então agora eu vou abrir o WhatsApp e você pode mandar a sua contribuição. Eu vou focar no assunto, tá bom? Não adianta, eu quero saber como que eu descubro meu orixá. Isso não vou responder, vou ainda dar uma trollada aqui, tá? Vamos nos focar no assunto. Então, Rô Weber, não assisto filme erótico, mas eventualmente sou obsediado. Meu terapeuta falou que era um obsessor, eu não acreditei. É, tá muito truncada essa sua mensagem, entendi, né? O filme erótico por si só não é um problema, né? Não é essa coisa meio neurótica, ah, é o portal do inferno. Não. Filmes adultos têm sua função, né? Criar um contexto, excitar, e pode ser legal, pode ser divertido, sozinho, com a companhia, não é um problema. O problema com que dependência você está se relacionando com isso, como que aquilo está impactando em você. Tá muita garotada que está viciada em filmes eróticos, chega no, no, na hora de ter relação, acha que a realidade tem que ser igual ao filme, e aí caga com tudo, né? Ferra com tudo, não consegue, né, ter uma experiência saudável, né? Esse é o lugar de reflexão, né? Vamos lá, manda a sua contribuição. O número tá aí, tá na tela também, que o Luiz está comigo aqui hoje, então fica mais bonitinho tudo. É o 511 DDD 11 5196-3440. Salva esse número. Esse é o zap do diário. Você manda o áudio. E agora eu interajo aqui com vocês por alguns minutinhos, tá bom? Sendo assim, pessoal do Instagram quer continuar vendo eu falar sobre isso e interagir com vocês que vão mandar o áudio no WhatsApp. Então, corre aqui para o nosso YouTube, nosso canal, Umbanda ED no YouTube, porque eu vou desligar aqui agora para poder usar o celular para ver o WhatsApp, tá bom? Muito, muito, muito obrigado. Pela sua participação, né? E até aqui. Vem aqui que eu te espero no YouTube. Vamos lá.
Axé, gratidão pela live de hoje, que na verdade fiquei um pouco impressionada porque eu nunca vi esse assunto sendo abordado, principalmente, né? A zona humana. E a minha pergunta é um pouco ridícula, porém a situação foi ridícula também. A minha questão é: eu fui uma vez me consultar no oráculo, com uma pessoa, né? Enfim, recomendada. E essa pessoa me disse uma coisa que não fez, não faz, continua não fazendo sentido. Ela me disse assim, em algum momento, que eu era metade ser humano e metade sucubus. Não sabia ainda, não sei direito o que é, por isso na live também. E assim, na verdade é essa. Pra mim não faz sentido nenhum, achei um pouco ofensivo mesmo, sem saber o que é. Porque assim, já tinha ouvido alguém falar assim por cima. Que era um demônio do sexo, né? Que te acusava com dor de dormir. Porém, não, e foi embora. Essa questão sempre ficou na minha cabeça. Pra mim não faz sentido, mas eu queria saber, assim, ponto de vista. Desculpa aí o áudio longo e temos uma boa semana, gratidão, axé.
Deu para ouvir bem aí, Luiz? Não existe. O primeiro, sim, não existe pergunta idiota, tá? Todas as perguntas são importantes. Todas as dúvidas são legítimas. Então, se você tem mais alguém aqui que tem medo de mandar um áudio, tem vergonha, porque o autossabotador, né, coloca essa ideia de diminuir a importância da sua dúvida, acredite, a sua dúvida ela é muito importante. Damares, baita ofensa, né? Como que alguém fala para outra pessoa, você é meio humana, meio demônia? Eu quis dizer isso, né? O Damares, você é meio demônia, né? Então, não. Olha só, ninguém é meio súcubo. Você pode ser obsediado por súcubos, íncubos, né? Mas é isso. Então, desconsidera, tira isso da cabeça, ignora e vida que segue. Tá bom? Caramba, né? Quase criminoso isso, né? Luiz, vou começar aqui. Você já me fala se tá dando ou não, senão pra gente ver outra forma.
Bom dia, pai Rodrigo. Bom dia a todos. Eu queria saber se o fato da pessoa fazer orações, se preparar, né, pedir proteção antes de dormir e tudo mais, se ela também fica suscetível a esse tipo de ataque. Ou seja, mesmo que eu faça orações, mas os pensamentos, né, o comportamento está disfuncional, se a gente fica suscetível a esse tipo de ataque.
Naturalmente, se você tem um comportamento, uma estrutura emocional organizada, é muito difícil você ser atacado por esse tipo de obsessor, né? Então, não é impossível, mas é pouco provável, né? Eu nunca tive contato com alguém sobre essa obsessão que estivesse em alinhamento, né? Organizado. Então, normalmente é isso, porque é o que eu falei inicialmente. Obsessores são covardes, eles querem vida fácil, né? Então é isso. Ó, não adianta mandar texto, tem que mandar áudio, tá? Vou mais um.
Opa, Rodrigo, bom dia, tudo bem? É Cleiton de Canoas, Axé, Saravá. Esse processo de obsessão por íncubos ou súcubos, isso pode afetar de alguma forma a estrutura do terreiro? Pode haver alguma influência de algum médium da corrente estar com este processo e aí, se não for avaliado, verificado, isso se disseminar ou mesmo atacar o próprio terreiro, desestruturando e o mesmo entrando, mudando energia, né? Enfim, essas questões assim. Pode ocorrer isso aí?
Legal, o íncubo ele é individualista, territorialista, então ele não vai em outras pessoas. O que pode acontecer é assim, é um pouco delicado assim, mas pessoas, o profissional do sexo, né, é uma pessoa que tem uma disfuncionalidade nesse campo no seu corpo, porque ela está cada dia com sabe-se lá quantos parceiros, parceiras com uma disfuncionalidade sexual no geral. É possível que essa pessoa profissional esteja já sob domínio de um íncubo ou um súcubo. Quando encontram um cliente com mais vulnerabilidade, aí pode também chamar coleguinhas e ir criando uma teia de suruba espiritual, percebe? Então, normalmente a transmissão ela é individualizada, e não porque eu estou sob esse obsessor e eu chego no meu emprego e outras pessoas também vão ser, eu chego no meu terreiro, outras pessoas também não. Tem que estar todo mundo na mesma sintonização, tá bom?
Bom dia, Rodrigo. Eu ouvi orientações em relação a esse tipo de obsessão, que seria uma das mais difíceis de serem tratadas por estar envolvendo seres demoníacos, né? E que a dificuldade era muito grande. Tratado até na questão mais religiosa, né? Magística, né? E uma outra orientação que eu ouvi também, que eu estranhei, uma das indicações que me passaram, né? Nesse curso que eu fiz, foi em relação ao banho de aceto com anil, né? Então, queria só ouvir de você o que que acha dessas orientações, o que se procede, que na sua avaliação, que isso é importante para a gente.
Obrigado, Dudu, do Ergnes, de Vitória. Prazer ouvir a sua voz. Veja, como eu falei aqui, é realmente difícil o tratamento, não porque são demônios, né, mas a gente nem faz essa personificação, né, na nossa perspectiva de Umbanda, porque eles estão vinculados com a nossa energia vital sexual. Então, eles são muito fortalecidos nesse aspecto. E porque o hospedeiro tem dificuldade de querer também sair dessa relação, né? É isso que eu falei. Então precisa ter um alinhamento de acordo assim. O obsediado, o hospedeiro, ele identifica e já sofreu o suficiente, não quer mais. Ele vai procurar acompanhamento com um profissional de psicologia, talvez um psiquiatra e também o espiritual. Se não houver esse arranjo, aí vai ser muito difícil, né? Não porque é um poder espiritual maior, mas é porque é uma relação sexual, é a mais profunda que a gente estabelece, né? Então é aí o lugar problemático.
Bom dia, pai Rodrigo. Desculpa a minha voz, eu tô bem rouca. É o seguinte, a minha dúvida é com relação a pessoas que se expõem em diversas mídias, independente de qual, de maneira de foto ou de vídeos, de maneira que o corpo fique exposto para que isso incite ideias sexuais. Se essas pessoas que se expõem dessa maneira, elas têm influência de íncubos, súcubos ou íncubos. Bom, desculpa a gagueira. É, enfim, se elas têm a incidência dessas entidades sobre elas. Obrigada e desculpa a voz.
Obrigado, Vânia. Não, não por
Bom dia, pai
isso,
Rodrigo.
né? Não por isso. Agora, quais são as motivações da pessoa estar expondo o seu corpo, né? É uma coisa de pulsão sexual também desorganizada, né? É isso. A gente tem o grande problema também desse assunto é que cai na vala do juízo moral. E a perspectiva moral de cada um de nós é muito pessoal e não vale para o mundo espiritual, né? Então a gente tem sempre se basear no seguinte: não é o seu código moral que vale, o que vale é o que você está alimentando no seu campo emocional, espiritual, psicológico, comportamental, né? É nesse lugar. E aí que gera confusões.
Bom dia, meu nome é Luzimar, eu falo aqui de. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas se você puder responder, eu gostaria de saber. Aqui trabalha também Jurema, Umbanda, as mestras, né? Que...
Lucimar, manda outro dia. Hoje não é dia de assunto fora do assunto.
Saravá a todos, sou Arnaldo, estou aqui de Belém do Pará para tentar contribuir. A minha visão é que eu penso que há de se ter muito cuidado naquilo que se é realmente obsessão para aquilo que é do nosso comportamento legítimo e natural, por mais que seja errôneo, o qual nós devemos combater e sempre, até mesmo com a ajuda dos nossos guias, nossos orixás, nossos guardiões e guardiãs, aos nossos amados que estão sempre conosco, nossos vovôs e vovós, nossos caboclos e caboclas, para poder nos fortalecermos e assim também conseguir combater este lado nosso, que também é atrativo para os obsessores. E também observar que nem toda obsessão está para ir fazer o mal, está também para buscar apoio, socorro espiritual e encaminhamentos. Penso assim, por favor, Pai Alexandre, nos ajude a esclarecer isto.
Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado pela sua participação. Quem fala aqui é Rodrigo, né? Alexandre, ele é um pouquinho sem cabelo e mais branquinho que eu e os olhos menos mais azuis que o meu, né? E a ideia aqui é explicar sobre íncubos e súcubos. Não tem nada de bom neles e eles não têm nenhum interesse de busca de ajuda. Eles são realmente perversos e querem só sugar o sujeito. Quando a gente fala de obsessores de outras categorias, aí a gente vai entrar nesse mérito, sim, você tem razão. Agora, querem aprender técnicas de maior blindagem, de maior apoio, de maior reestruturação energética. É por isso que eu estruturei o curso Desobsessão e Quebra-Demanda, que está dentro da Umbanda Logia, na Umbanda EAD, por apenas R$ 37 por mês. Você tem acesso a esse conteúdo vastíssimo, maravilhoso, e mais de 15 cursos e documentários dentro dele, e virão novos aí, né? Tá para vir o curso de cristais, o curso de povo cigano dentro da Umbanda Logia. Então você pode fazer parte da Umbanda Logia, fazendo o plano da anuidade de apenas R$ 37 por mês. Você já começa a aprender hoje técnicas mirongas que você mesmo pode fazer e entender mais tecnicamente como funciona obsessores, funciona magia negativa, né, esses tipos de investidas do astral negativo, né?
Bom dia, Pai Rodrigo. Eu gostaria de saber se, além dos íncubos e súcubos, existe outro tipo de ataque espiritual de caráter sexual. E qual seria a tipificação desse ataque espiritual contra a pessoa que é atingida? E qual é o benefício, né, para o outro lado que fez esse ataque? Então, por exemplo, tanto quem, o espírito que performa esse ataque, quanto a pessoa que delibera por esse ataque, entende?
Por exemplo, trabalhos de amarração usa espíritos viciados em sexo também. Aí já não são íncubos e súcubos, porque os íncubos e súcubos eles são movidos pelo seu próprio instinto, seu interesse. Eles são bestiais mesmo, eles estão numa camada que eles não interagem com a gente por evocação. Eles estão na busca deles mesmo. São predadores naturais, né? Mas existe, né, no plano trevoso, espíritos que são viciados em sexo, ainda precisam dessa energia, estão em busca disso, e que esses são contratados, são recrutados em trabalho de amarração, por exemplo. E como que eles atuam? Por exemplo, uma pessoa que é alvo de amarração e é atacada e, enfim, perdeu o Playboy. Ela, por exemplo, um homem, uma mulher, vou usar esse exemplo convencional. Uma mulher foi lá e contratou a dona Mironga para poder fazer a amarração contra o amiguinho, né, que é a paixão dela. Esse amiguinho tá facinho de pegar. Então vai lá, pum, fez aquela magia e contratou espíritos já sexualmente pervertidos. E aí eles vão criar um vínculo desse alvo, do amiguinho, com a coleguinha, em que ele só consegue ter atração e fica excitado, fica, né, louco de tesão quando vê ela, quando tá com ela. E quando vai ter relação com outra pessoa, brocha, não consegue, não tem pulsão, e aí que vai virando o caos, né? Então, essa é uma forma de manipular espíritos outros que têm atuação no campo sexual e manipulação das pessoas. Agora, por outro lado, pessoas que estão desequilibradas nesse campo pode atrair, né, seres, e quando vai muita bagunça sexual, esses seres estão ali, independente dos íncubos e súcubos, né? Há uma grande camada de espíritos viciados em sexo que estão aqui obsediando, né? Aproveitando das pessoas que estão dispostas a entregar essa energia para eles também. Acho que te respondi, Camila. Obrigado pela contribuição. Bom, texto eu não leio, vamos ver.
Bom dia. O áudio que ficou foi errado. O áudio certo é esse, foi porque eu apaguei. O tema de hoje eu achei muito bom, porque eu já passei por isso, né, quando eu era mais jovem. E quando eu percebi, aquele ser estava com as unhas roxas. E eu fiquei muito assustada e terminei acordando. Graças a Deus, aí parou, né? Mas eu adorei o tema de hoje porque eu achava que era fruto da minha imaginação.
Muito obrigado, Luzimar. Então, as pessoas têm sensações físicas mesmo, é sinistro, é bem sinistro mesmo. Vamos lá, então? Alguém mais quer mandar mais uma contribuição? Vamos ver aqui.
Bom dia, Pai Rodrigo. Esses íncubos e súcubos já foram pessoas como nós, hoje somos, e se tornaram bestiais? Ou eles já, entre muitas aspas, nasceram assim, eles são uma coisa diferente da gente?
Legal essa pergunta. Eles já foram humanos encarnados, eles são muito mais antigos, né? Eles estão numa camada das trevas do nível inferior há muito tempo. Por isso eles são identificados como demônios, né? Porque são bestiais mesmo. Eles perderam grande parte da sua humanidade, né? Mas são originalmente humanos que já existiram aqui entre nós. Essa é a plataforma Umbanda EAD da Confraria Umbanda Logia e esse é o curso do quebra-demanda e desobsessão e quebra-demanda. Olha aí, olha o ambiente, que sinistro, que é para você perder o medo do escuro, hein? Maravilhoso. É, a gente tem que ter um teaser, né? Não tem teaser dele? Não sei se tem. Olha aí, então você vai, você assiste às aulas. São quantas aulas? Olha quantos blocos tem essa aula aí. Como chama essa aula, Luiz? Nossa, muita coisa, né? Quem aqui fez já o Desobsessão e Quebra-Demanda? Ó, então ensinando práticas, né? Esse aí é um de. Acho que é de quebrar a amarração e harmonizar relacionamento. Põe mais adiante para. Ah, de Pombagira, para poder resolver essa treta mesmo. Põe um pouco mais para frente para ver já pronto aí, armado já. Acelera esse vídeo aí. É isso. Muito bom. Tem aí. É isso. Se você quiser ter essa experiência extraordinária. Então, você pode se matricular agora. E o link está aí, né, Luiz? Na descrição do vídeo. E vamos ter a melhor experiência de aprendizado dentro da Umbanda EAD, rapaz. Uma mironga especial foi certeira para mim, diz o Kleber que fez o curso, né? Muito bom, muito bom. Olha lá, ó. O Thiago fez. Então é isso, gente. As mirongas que são sugeridas funcionam de verdade. Meu marido entrou com dor terrível no Campo Santo para fazer o trabalho e saiu sem nada. Nossa! É quase um milagre.
Certo, completando a pergunta, e existe uma possibilidade deles voltarem a ser humanos ou eles já são perdidos para todo sempre?
Não, não existe seres perdidos para todo sempre. Sempre há uma possibilidade. Para sempre, sempre há uma possibilidade.
Bom dia para Rodrigo, sua bênção, axé, gratidão pelo tempo cedido, né, por fazer esses vídeos para a gente aqui, enfim. Eu queria te perguntar se isso também. Te contar um fato se pode ser ou não um ataque de íncubos, enfim. Pensamentos impróprios em lugares impróprios, assim, nada a ver, às vezes você tá na gira, tem um pensamento um pouco impróprio, sexual, ou numa igreja, enfim, esses tipos de coisa em lugares assim. Isso pode se caracterizar também como um ataque. De íncubos, enfim, desses espíritos viciados em sexo, enfim.
Ah, meu irmão, você disparou a quinta série aqui em mim, David. Talvez você só é um pervertido só, e tá tudo bem. Né? Não, acho que não. Acho que nem sempre a gente tem que levar para esse lado. Às vezes, a nossa mente ela é louca, né? Eu vou em velório, eu começo a pensar em piada. Né? Pode ser que se eu entrar em determinada igreja, eu possa ter uns pensamentos engraçados, sexual. Isso é eu, né? Que sou meio xarope mesmo, né? Então depende, né? Para você poder pensamentos, né? Que fluem assim, piscam em nós, é funcionalidade do cérebro. Não necessariamente isso tem que ser posto como algo externo. Para ser externo é muito mais intenso, é constante, não é uma coisa muito pontual assim, não, viu? Obrigado pela pergunta. E brinks, né? Tô brincando, mas deve ser pervertido.
Bom dia, Rodrigo. Aqui é Lilian. Eu gostaria de saber que eu já trabalhei em um lugar onde a de subseção tinha uma parte que era feita de íncubos e súcubos. A maioria das vezes eram entidades às quais as pessoas já haviam se relacionado e haviam feito promessas ou coisas do tipo de relacionamentos eternos. E agora você está falando que não são bons. Realmente não são bons, mas e se eles vieram para cobrar essa experiência, essa promessa, essa dívida, no caso?
Lilian, aí não pode chamar isso de íncubos e súcubos, né? Pode chamar isso de seres, outros espíritos que estão obsediando, que estão cobrando uma dívida, uma promessa, alguma coisa nesse sentido. Mas não íncubos e súcubos. A gente precisa categorizar melhor, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Senhoras e senhores, chegamos aqui ao final de mais um Diário do Médio de Terreiro. Eu quero dizer o seguinte, hein? Quero dizer que esse episódio aqui vai dar trabalho para o Luiz, que vai ter que fazer vários cortes. Se quiser bombar nas redes sociais. E essa semana é uma semana muito especial. Essa semana a gente vai inaugurar amanhã o programa, né? Dentro do diário, a gente vai inaugurar o quadro No Detalhinho com o pai Rodrigo Queiroz. No Detalhinho, a gente vai pegar temas específicos de fundamento de terreiro para explicar no Detalhinho. E amanhã não podia ser diferente, já vamos começar com trunqueira. Vou explicar trunqueira no detalhinho, alguns detalhinhos da trunqueira para você. Então, já salva aí na sua agenda, que amanhã, às 9 horas da manhã, provavelmente você tem horário aqui comigo, porque como eu vou estar com o Luiz, né? Então vai ser 9 horas da manhã. E aí a gente inaugura o quadro no detalhinho. Toda quarta-feira, agora no Diário do Médio, vai ter no detalhinho. Nessa semana, na sexta-feira, o Fale com o Doutor, a gente vai ter o papo com o Doutor Edio Silva Júnior. Eu quero muito que você esteja junto, porque a gente vai pegar as pautas da semana. O doutor e eu, nós vamos comentar as notícias da semana, e tem muita coisa que você vai ficar escandalizado que nos atravessa diretamente. A gente está já montando aqui a pauta e vai ser muito legal, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, sua participação incrível aqui em mais um encontro no nosso Diário do Médio Terreiro, episódio 341. Foi bom para mim, espero que tenha sido bom para você. Penso sobre o seu comportamento, a saúde da sua espiritualidade, sua saúde emocional, mental e sexual, para não ser aí, né, hospedeiro de uns íncubos, uns súcubos, né, que estão aí abusando do seu corpinho e da sua saúde espiritual. Valeu! Não esquece de deixar seu like para não ser uma pessoa deselegante, marcada para ser obsediada no dia seguinte. Veja sua inscrição no canal e eu volto amanhã. Tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.